Eu apostei em mim acima de qualquer coisa, sabe? Com a certeza que eu ia estar sendo orientada por um mentor, por uma pessoa que conhecia o que eu queria saber mais. Fiz 6 dígitos, meu primeiro lançamento no Insider. Pagou o Insider. E aí para mim, eu falei: ó, tá aí, viu? Eu falei que eu ia jogar o chapéu do outro lado do muro e eu ia lá pegar.
Chegou a faixa preta. E para quem tá me escutando, esse é o podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto alunos da forma de deslançamento que chegaram na faixa preta, isso é 2 milhões de reais de faturamento, no ano, né? Em um ano, mais especificamente janeiro, dezembro daquele ano corrente. Eu tô entrevistando alunos que chegaram em 2020. E você chegou, né, Lirane? Chegou.
Eu falei para você, lembra?
Bem que você disse, cara, e seu nicho é super, super interessante. Mas antes, só para a gente deixar bem claro, Lirane, eu pergunto isso claramente, só para o pessoal entender e ter isso bem claro. No ano de 2020, você fez mais de 2 milhões de reais de faturamento com lançamentos?
Fiz sim, fiz.
Ah, faixa
Julho, na
preta.
verdade.
Que loucura. Eu tô doido para explorar essa parada, porque eu já te entrevistei antes, mas não como uma faixa preta. Né? É a primeira vez que isso vai acontecer agora. Então, para mim é muito interessante. E a entrevista vai tornar. Eu acho que eu vou poder perguntar algumas coisinhas agora que você já chegou ao final dessa. Não final, final dessa etapa, vou dizer assim, né? Porque a faixa preta, na verdade, começa a ser o começo, a gente vai explorar isso também. Mas agora é legal ter a chance, para mim, de falar com alguém que eu acompanhei relativamente mais de perto. Né? E as pessoas vão entender isso. Dito tudo isso, vamos começar. Como é que a Lirane me. Como é que. Quando foi que você entrou em contato pela primeira vez com o conteúdo meu, ou enfim, comigo?
Então, Érico, na verdade, eu comecei, foi 2014, entre 2014 e 2015, mais ou menos. E eu vi era um workshop seu, uma semana, né, de evento, e eu lembro que eu cheguei para o meu marido falando: nossa, eu achei que eu estava procurando por tantos anos, tanto tempo, né? E eu tinha certeza que era um conteúdo que ia me diferenciar, me botar em outro nível. E só que ele olhou para mim e falou assim: eu não acredito que você vai acreditar nesses papos aí de internet, né?
Uau!
E aí eu falei: bom, não, mas não,
Você
mas eu.
vai cair nessa, né?
Você vai cair nessa, você é tão inteligente, você vai cair nesse papo de internet, você tá de brincadeira, né?
Ah,
Aí
eu não
eu.
te culpo, não. E ó, acontece até hoje, você acredita? Eu tava falando com o Thiago Batista hoje e ele falou que encontrou uma ex-vizinha, né? Era a vizinha dele, encontrou ex-vizinhas. E a ex-vizinha virou pra ele e falou assim: e aí, Thiago, você ainda tá mexendo com esse negócio de marketing digital? Aí o Thiago, ah, tô um pouquinho. E aí ela vira pra ele e fala assim: não, porque eu vi um cara. Você já ouviu falar de um tal de Érico Rocha? E ele. Já, né? Pra quem conhece, o Thiago é super faixa preta. E aí ela virou e falou assim: não, mas eu tô botando fé, não. É um charlatão.
Não, mas nos dias de hoje.
Nossa, eu falei assim: quase que eu vou mandar o um livro de resultados pra ela, pra ver o charlatão. Mas enfim, eu acho que vai ser interessante o desdobramento. Mas naquela época também, seu marido. Meu,
ele falou: não, é porque
não é
assim, ó,
possível.
eu sempre tive, né, uma veia mais empreendedora, sempre, desde pequena, mas as brincadeiras sempre eram com lojinha, com venda. E depois eu sou cirurgiã dentista, né? Sou formada em odontologia, sou cirurgiã dentista, atuava nessa área, mas eu achava assim que eu era, eu tinha, eu trabalhava tanto, era tão esforçada, digamos assim, né? E eu achava que eu não era tão recompensada pelo meu esforço, pelo meu gás, pela minha energia. E eu pensei: nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para me diferenciar. Então, até montar uma loja, eu montei enquanto dentista, né? Eu trabalhava no consultório e eu montei uma loja.
De quê?
Era uma loja de joias, ó, folhadas a ouro. Esse é o anel da minha loja. E eu falei: nossa, eu vou montar uma loja, porque daí eu vou fazer isso, fazer aquilo. E eu mergulhei de cabeça na história da loja. Só que lidar com estoque, né, Érico? Não é fácil, né?
Agora a gente fala isso,
Agora
né?
a gente sabe, né? Aí eu falei, nossa, daí eu mergulhei, fui para o empreendedorismo, Senac, fui aprender tudo sobre esse mercado que eu não conhecia. Para mim, foi um MBA, assim, né? Porque realmente eu não conhecia esse mercado. Eu fui treinada para ser cirurgiã dentista, para ser um profissional da saúde, né? A gente não é treinado para ganhar dinheiro. A gente é treinado, né, para ter uma rentabilidade. Você tem uma formação técnica, você não sabe como agir com a odontologia, né, no seu negócio, né? A gente se perde um pouco, até para cobrar uma consulta, muitas vezes, você tem vergonha de fazer isso. E eu vi a entrevista de ontem, né, com o Cristiano, que é dentista, e ele fala bem disso, e é real o que ele disse, né? Aquele medo que a gente tem do marketing, da exposição, né? E aí eu fui para a loja, falei, vou começar a trabalhar com a loja também. Aí a loja, a gente ficou 5 anos com a loja, acabou vendendo, porque daí, na verdade, eu não consegui a independência que eu queria. Eu consegui mais um trabalho, entende? Uhum. Aí eu falei, ah, não. Aí eu pensei, sabe uma coisa? Eu vou para um degrau acima. E o meu degrau acima foi, ah, vou fazer um mestrado, que, né, é a nossa formação. Eu fiz uma especialização, vou fazer um mestrado, vou para um degrau acima. E daí eu comecei com o mestrado. No mestrado falaram assim, nossa, você tem um dom para... Você tem uma didática, você tem dom para ser professora. Eu pensei, tá aí, pode ser uma, vou ser professora. E aí eu comecei nessa questão da professora, aí ninguém me abria
as portas. Mestrado em quê?
É um mestrado na área odontológica, né? Eu trabalho com ortodontia, ortopedia funcional, e trabalhava com crianças prematuras para saber se elas tinham mal oclusão, mordida torta, vamos dizer, se é por ser prematura, sabe? Essa era a linha, na área de saúde, né? Fiz aqui no hospital, aqui em Curitiba, no, na Universidade Federal, e super conceituada. Falei, ah, agora consegui o meu mestrado, né? E só que eu estava no meio do mestrado quando eu vi você. E eu sempre estava nessa busca, sabe, de conseguir a minha independência financeira. Sempre. Eu falei, puxa, eu estudo, eu trabalho, eu não tenho problema com trabalho. Mas eu queria a minha independência financeira e não estava conseguindo. Aí eu falei, bom, vou fazer o mestrado, vou começar a dar aula. Aí eu fui ver a questão de dar aula. Ninguém me abria as portas para eu dar aula assim, né? Não é quando a gente quer. E aí um dia apareceu uma oportunidade, falei, vou dar aula. Daí comecei a dar aula, daí trabalhava, dava aula em 3 lugares diferentes. E a pessoa olhou para mim e disse assim, olha, se você acha que você vai ter sua independência financeira, vai ganhar dinheiro dando aula, você está enganada, porque o professor não ganha bem, é mal remunerado. Eu falei, pô, mas eu estou gostando tanto. Eu me dou bem, eu gostava, eu estava me divertindo. Nisso, vi o teu workshop. Cheguei para o marido falando, querendo, né?
De novo? Ah, ou na primeira vez?
Não, não, nessa mesa, só para contextualizar um pouquinho, para o pessoal entender, né? E daí ele, o que que tem a ver, né? Eu estou fazendo mestrado, daí ele olhou para mim e disse assim, que era a falcatrua, que não sei o quê. Eu falei, bom. E daí ele olhou e disse, o que me convenceu, né? Mas você está no meio do seu mestrado, você não vai ter tempo. Aí eu pensei comigo, falei, puxa vida, é verdade, eu não vou ter tempo.
Bom de lábio esse marido.
É, você chegou a falar pra ele que não era bom de copy.
Bom de copy,
no evento. E aí eu falei, bom. Aí eu tive que dar razão, parei, dei um passo para trás. Falei, sabe uma coisa? Vou acompanhar o Érico. Vou acompanhar tudo que ele faz, vou ver. Só que isso não é real, né? Você não implementa do jeito que é o correto, você não tem um passo a passo. Aí passou, eu fiz o mestrado, terminei, entrei nessa questão de dar aula, estava dando aula em um monte de lugar, ainda com consultório, e só trabalhando mais e não conseguindo a independência, 9 às 9 da manhã e à noite, e família, filhos, 2 filhos. Eu falei, e agora, né? Aí aparece você de novo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Isso já era em 2016.
2016, olha Esse. Que eu sou paciente, hein?
Você viu?
Você viu, né? As pessoas têm Fiquei pouca namorando. Paciência. Pô, 2 anos aí, pelo menos. Vamos ver se vai entrar dessa vez, mas vamos lá.
Aí eu falei com uma amiga, e era uma dona de uma escola. Falei, olha, eu acho que é a solução para o marketing, para mim e para você. Ela, tá, se você fizer, eu topo, eu entro. Aí cheguei pro marido, né? Falei, ó, vou entrar no curso do Érico. Ah, não vai. Olha isso, Érico. Ele falou, ah, não vai. Falei, ó, achei uma sócia. Daí ele não tinha o que falar.
Aí você foi boa de coffee, né?
Deu troco.
Deu troco. Conhece o maridão, ele te conhece.
Aí quando eu falei isso pra ele, ficou na dele, falou, bom, então tá bom, eu quero ver você estudar com tanta coisa que você tem pra fazer. Porque eu tinha muita coisa, Érico. Eu sou muito fazedora, sabe? Ó, fazedora. Sou de estudar, de fazer, de trabalhar. E aí, que tempo eu ia ter para mais uma coisa? Daí eu ia lançar um livro. Eu estava escrevendo um livro, um atlas de auriculoterapia. E eu pensei comigo, tá aí, é o meu primeiro lançamento, né?
Total. Tá com o livro aí? Você tem, por acaso, uma cópia?
Imagina, aqui, ó.
Você estava escrevendo esse livro aí.
Tava esse aqui, ó.
Esse que é um atlas, isso é um atlas.
É o contrário, né? É um atlas de auriculoterapia, tem imagem, foto.
Vamos lá, o que uma cirurgiã dentista, dona de loja de semijoias, que tá fazendo mestrado de oclusão para crianças menores de 5 anos, tava escrevendo um atlas, isso é um mapa, imagino que deve ter a localização, atlas, remete à localização, tem, né?
Aham.
De umas terapias, aurículo vem de orelha, e aí terapia, uma terapia que tem umas paradas na orelha. O que que tava acontecendo? Fala mais sobre isso.
Então, junto com o mestrado, né, como eu te falei, junto com o mestrado, antes até de eu entrar no mestrado, eu tava fazendo uma especialização de acupuntura. E eu tinha pleiteado a vaga do mestrado, porque o mestrado não é assim, né? Você pagar e pronto, você não paga na federal, né? Você pleiteia uma vaga, você passa por um processo de seleção. E eu entrei lá, mas não consegui. Não tinha sido ainda aprovada. Aí eu falei, não vou ficar esperando, vou fazer uma pós-graduação em acupuntura, para tirar dor, porque tem muito paciente de dor, vou entrar na acupuntura. Entrei na agulhinha, agulhinhas pelo corpo. Aí cheguei e falei, vou aprender acupuntura. No meio da pós de acupuntura, abriu a vaga do mestrado. Eu falei, não vou parar, entendeu? Não vou perder. Por isso que o marido falou que eu não ia dar conta.
Nossa, você estava fazendo uma pós em acupuntura enquanto veio aquela vaga do mestrado um pouco mais inesperadamente, ou retardadamente, né? Mas depois...
Entendi. Aí, eu falei, não vou deixar, né, de passar. Não vou perder essa oportunidade. Comecei a tocar os dois, e isso que eu tava com um filho de 10 meses em casa.
Você, coelhinha.
E aí eu falei, eu vou tocando as duas. Aí eu me formei na pós-graduação, aí eu tava dando aula de auriculoterapia, que é essa técnica na orelha, é a acupuntura na orelha, tá? Show. Aí fazendo lá, dando aula, que o pessoal falava que, você não vai conseguir... aluno não reconhece, as instituições não pagam bem. Eu falei, mas eu não vou ficar aqui reclamando, eu não sou de reclamar, eu sou de fazer, eu tenho que achar a solução, né? E aí eu pensei, eu vou escrever um livro. E aí, com a minha sócia, eu falei, vamos escrever? Vamos. Então, ela estava já procrastinando também para escrever, eu falei, eu escrevo, vou ensino. Aí, entrei no Fórmula, pensei, vou lançar esse Atlas, porque o primeiro que eu aprendi no Fórmula era o lançamento relâmpago, né? Eu gosto de aprender e executar, né?
Aprender e executar. E o Atlas já estava impresso na hora? Já? Porque livro...
Não, ele estava terminando.
Estava terminando, né?
Estava terminando ele, quando apareceu o Fórmula. Daí ele ficou pronto, acho que foi em outubro, se não me engano, de 2016. Mais ou menos isso, tá? Uhum. E aí eu entrei no Fórmula em maio. Setembro, por aí, tá? Setembro, outubro, maio, eu entrei no Fórmula, entrei na turma do meio, assim, do meio do ano, né? Se lançava, naquela época se lançava menos. E aí eu falei, vou fazer o Atlas. Daí eu peguei, fiz a página, eu que fiz tudo. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, porque muita gente barra aí, né, Érico? Quando você começa...
100% de tudo, toda a parte técnica.
Toda a parte técnica, sem conhecer nada.
Página, o gateway de pagamento, o e-mail, tudo. Que massa.
Tudo.
E aí, como é que foi esse lançamento?
Nossa, foi fantástico, né? Eu fiz o lançamento relâmpago, achei um bônus, escrevi o bônus, que era um e-book. Aí eu lancei ele, eu vendi 101 Atlas. Em 2 dias.
101 Atlas. E físico, não era um e-Atlas, não. Era físico.
Não. Físico,
sem,
Atlas.
Sem entregar. E quanto custava cada Atlas?
R$77.
Ah, e você era dona de todos os direitos, né? Você publicou você mesmo? Você tinha encontrado uma editora? Como é que foi?
Não, eu paguei a editora, paguei a gráfica, tudo independente, sabe?
Era seu,
porque
era seu.
Também, é. Era uma outra coisa também, né? Quando eu estava lá como professora, eu falava assim, eu falei com um grande escritor, já que tinha 2 livros já escritos e tal, falei, professor, eu vou escrever um livro. Aí eu acho que isso vai dar uma independência financeira. Ih, pode esquecer. Quem escreve livro não ganha dinheiro. Eu falei, olha só, sabe? De novo, né?
Não Mas ganha dinheiro. Mas aí você vendeu a 77 vezes 100, deu...
Só que eu fiz tudo.
Você fez tudo?
7.777, né, no caso. Pagava o Fórmula.
Ah, com o primeiro lançamentinho aí.
Primeiro lançamentinho, 50 no Facebook.
Ah, que ótimo. 50 mesmo, assim.
É, R$50.
R$50.
Não sabia fazer, não fui pro gerenciador de anúncio, impulsionei, fiz tudo errado, mas fiz, né?
Mas que massa.
Mas enfim, vendeu o tal do Atlas, o tal do Atlas é uma palavra, vendeu o Atlas de auriculoterapia, e como é que foi dali pra frente? Você ficou feliz ou ficou triste?
Nossa, que fantástico, foi fantástico, até fiz uma postagem na comunidade do Fórmula, o pessoal, nossa, que incrível, pagou o Fórmula, eu falei, ó, na verdade não, porque eu tava pagando a gráfica, o desenho, a capa. Não é o lucro, né, Érico, mas assim, a sensação de realização, sabe? De implementar algo que você está estudando, de consolidar a ideia, sabe? Quando eu cheguei, né, falando, ó, eu achei a solução dos nossos problemas, que eu lembro de falar essa frase para o marido, e aí eu vi que isso era real, né? Com o Atlas, eu falei, imagina o que eu posso fazer agora, né? Aí eu falei, tá aí, eu dou um curso de auriculoterapia e eu fiz um curso avançado de auriculoterapia. Uma a mais, que eu bolei ele, né? E aí eu falei, eu vou gravar, só que eu não sabia, eu não tinha nada, eu não tinha câmera, eu não tinha nada. Aí eu peguei, entrei no YouTube, na época fazia hangout, entrei no YouTube, fiz um hangout não listado, fiz 4 aulas. Tá? Então era do meu jeito, né? Como é que é? Frequência, primeiro, depois excelência.
Frequência, primeiro excelência. Primeiro você faz, depois você melhora.
Então, é isso aí. Daí eu fui, fiz os 4 hangouts, as 4 aulas. Aí eu não sabia, eu não tinha ainda nenhuma, assim, grandes técnicas, né, para trabalhar com isso, não conhecia as ferramentas. Peguei e falei para a minha lista de e-mails, mas do Gmail. Eu não tinha captura, eu não estava sabendo ainda fazer isso, entendeu? Aí eu peguei, peguei o Gmail, a lista que eu já tinha de ex-alunos ou de alunos que eu já dava aula, que todo mundo dizia, ah, não ganha bem, não dá aula, né? Falei, eu vou pegar esses alunos que querem ir um passo à frente com o lançamento de um curso avançado. E aí, mandei o e-mail para o Gmail. E mandei na unha, um a um, né? Cópia oculta ali e tal. E eu vendi 8 cursos.
Uau!
Deixa eu fazer uma observação antes, me permita.
Claro.
Eu terminei o Atlas, daí teve o evento de 2016. O evento ao vivo.
O lançamento de 2016, deixa eu pensar onde foi. Foi num auditório, no IMB.
Foi um auditório bem grande.
Bonito, com teto assim, super lindo. É o Celso Furtado do IMB. Na época tinham, acho, provavelmente eram cerca de 2 mil pessoas, mais ou menos. Então...
Bom, era muita gente.
Por que que você foi no evento? Eu nunca pergunto isso para as pessoas, mas o que que te levava? Porque você é de Curitiba, correto?
Curitiba.
Ir para o evento é uma passagem para São Paulo, mas todo...
Passagem para São Paulo, você ausentar de casa, 2 filhos pequenos, já então, 2 filhos pequenos.
É, não era tipo hoje que você consegue ver virtual. Então, por que é que te vendeu aquele evento? Falei assim, eu vou lá. Que você lembra disso?
Você lembra que eu te falei que eu mergulho de cabeça? Quando eu vou para aprender alguma coisa, eu mergulho de cabeça. Eu falei, eu vou com tudo. Eu tenho que provar para mim mesmo que dá certo, sabe? Entendi. E se eu não fosse, é como se eu fizesse parte, metade só, sabe? Entendi. Então, eu falei, eu vou mergulhar para aprender a fazer o meu melhor.
Você vai fazer o seu melhor.
É. Daí, eu fui dividir o quarto com outra pessoa, porque eu não tinha condições na época, assim, de... Apesar de todo mundo pensar, ah, dentista ganha dinheiro. Mas não é bem assim. Você tem outras contas, você tem coisa para pagar. Então, foi difícil você dividir. É quarto, é hotel, é alimentação, é deslocamento, né? E eu pensei, eu falei, não, eu vou pro evento. Aí dei um jeito, fui, cheguei lá. Isso imagina, né? Marido, filho. Nossa. Convencer. Mas beleza, daí ele, não, vai, eu acho que você tem que aprender mesmo. Ele sempre foi de me apoiar muito. E eu fui, e daí, aí é uma energia, né, Érico? O evento é fantástico. E eu tava com medo de gravar. Aí eu lembro que eu falei com o pessoal lá, com o Ivan Quirino.
Nossa, Ivan Quirino.
E eu falei pra ele assim, Ivan, eu tenho medo, eu não vou fazer um webinário ao vivo, Ivan, eu não vou fazer um lançamento de semente, eu morro de medo, eu não vou fazer ao vivo, vai que dá errado. Aí ele, não, vai, faz ao vivo logo, você já tira isso da sua cabeça. Não é que nem hoje, né, Érico, fazer live, assim.
Não, não é.
Naquela época dava medo, né? Eu tava com medo.
Era um medo pra você. Eu acredito que as pessoas ainda têm medo de fazer live quando você pega elas muito na faixa branca. Porque nunca fez, né? Não é uma coisa normal. Tem medo do que vai falar. Eu acho que as mulheres ainda têm um pouco mais de receio com a sua autoconfiança, com as críticas, alguma coisa assim. Parece que soa mais... Não sei, posso estar errado, tá? Mas eu acho que a mulher ainda tem... Por exemplo, eu tomo um banho e apareço aqui. A mulher não, ela se prepara, faz o cabelo, ah,
com certeza. Faz maquiagem. Fazer o 7 para 7 de manhã, pensa?
Pensa, então assim, por isso que eu digo que tem um preparo a mais, geralmente um preparo a mais, não é uma coisa mais...
E o medo, sabe, de se expor, né?
Com certeza, mas você tinha ele e falou assim, vai, tira isso logo, e aí você...
Aí ele falou, vai, faz logo de uma vez, eu falei, ah, mas não vou fazer, não fiz. Ele falou, você não vai vender nada se você não fizer. Eu falei, ah, não vou fazer, não tenho equipe, não tenho nada, não tenho ninguém, só sou eu. Aí eu fiz gravado. Fiz um lançamento semente gravado. Certo. Fiz as 4 aulas no Hangout não listado. Preparei toda a copy do meu lançamento semente, eu que preparei a copy, fiz o conteúdo, a chamada para ação no final, toda num Hangout online não listado. E daí mandei para as pessoas.
Que interessante. E como é que foi?
Ah, eu fiz 8 vendas.
8 vendas.
Nesse que eu fiz 8 vendas.
Ah, foi assim.
Eu lembro até hoje, quando fez a primeira venda, nem acreditava.
Alguém acreditou em mim, basicamente. Alguém que eu não conheço, provavelmente.
Alguém que eu não conheço. Não conheci.
Isso. E lá no evento ao vivo, o que mais que você lembra de 2016?
Eu consegui
participar. Foi um evento único, né?
É um evento único. O Flávio, que está comigo até hoje, eu encontrei ele lá. Eu conheci ele lá no Fórmula 2016.
Uau.
E hoje a gente está junto, né, no Faixa Preta, e ele está no Insider também. E daí aquele evento foi marcante. Eu lembro de tudo, assim, foi muito bom, muito bom. Eu lembro de você respondendo as perguntas no meio das pessoas. E assim, eu encantada com tudo, né? E foi muito bom.
Naquela época era um pouco mais mágico, não tinha 747 para eu responder geralmente. Então, as pessoas me viam respondendo a perguntas ao vivo, diretas, sem preparação, pela primeira vez, né?
E outra, o contato, estar perto, tanto de você quanto dos outros faixa pretas, né? Tinha muita gente, eu lembro do pessoal falando, né, sobre os ganhos dele. Eu lembro da Cris Franklin, do Romualdo, o Vitor Damasio estava lá também. E aí você começa a ver grandes nomes muito perto de você, muito fácil de você conversar, de você trocar uma ideia, né? E, nossa, foi muito bom. Nossa. Aí disso eu falei, aí o Flávio começou a me ajudar também com a parte de ferramentas.
Que massa, você que fez uma parceria, ótimo.
Eu fiz uma parceria com ele, foi maravilhoso, conheci ele lá, não conhecia ninguém nessa área, por isso que o evento, ele conecta pessoas, né?
Ele conecta, né? E aí foi para 2017, imagina.
2017. Aí ele, você tem que fazer um lançamento interno. Eu falei, imagina, não vou fazer lançamento interno, eu não tenho conteúdo. Não tenho conteúdo para 3 vídeos, eu dizia para ele. Que naquela época também não tinha aquela quantidade de conteúdo, né? Como hoje a gente produz, né?
Não, não tinha.
E hoje eu olho para esse ano e fico pensando, meu Deus, como é que eu achei tanto assunto para falar?
É, eu também me pergunto a mesma coisa. Mas eu acho que quanto mais a gente... Eu tenho essa teoria. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente, mais a gente consegue falar. E quanto menos a gente fala, menos a gente... É tipo água. Eu tô num processo de aprender a beber água de novo. E é engraçado que quanto mais eu bebo água, mais sede eu tenho. Eu não tinha tanta sede antigamente como eu tenho agora, mesmo bebendo muito mais água, eu não sei. Eu acho que o cérebro ele vai começando a ver várias coisas. Então, quanto mais... É aquela coisa, né? Quanto menos você usa alguma coisa, menos você bebe. Pode ser isso.
Talvez você mais... tenha mais presença, né? Você lembra mais.
E a gente se apega muito, né? Eu acho que eu me apegava, quando eu fazia pouco conteúdo, eu me apegava. Eu nunca mais vou conseguir fazer este conteúdo, essa sacada. E quando você faz isso de novo, de novo, de novo, essa é a minha situação, eu fui perdendo o apego à sacada. Veio muito também com as próprias mídias sociais transformaram, né? O Stories ficava disponível só 24 horas. Primeira vez que eu vi isso, até no falecido Snapchat, não sei se faleceu, mas faleceu pra mim. O Snapchat, a primeira vez, olha, só fica 24, como é que eu vou fazer um vídeo que só fica 24 horas? Eu vou perder esse conteúdo, por que que não dá pra salvar? E hoje a gente sabe que, pô, quem vai querer ver um vídeo, um story seu de 2 semanas atrás? Você não quer, você só quer saber. Então,
notícias atuais,
então o perfil mudou um pouco também, né? A gente quer um pouco mais de... As mídias sociais treinaram a gente pra saber o mais atual. Essas próprias gravações, né? Pô, a gente liga o celular, a câmera, tá gravando.
A
qualidade dessa minha ligação com você provavelmente é melhor do que se eu te pegasse um telefone e ligasse pra você.
Com certeza. Não, e a gente se escuta, né? E se vê, fantástico.
Dito tudo isso, naquela época não. Então ele falou, imagina, eu vou fazer um lançamento interno, que é esse lançamento de 3, não... tem 3 aulas, né?
Não tenho. Eu falei, eu não tenho conteúdo para isso. Aí ele, não, então vamos fazer um semente. Daí eu fiz um semente. Aí logo depois, eu ainda resistente com o lançamento interno, fiz mais um semente. Eu fiz dois sementes antes do interno, né? Uhum. E aí ele, não, tem que fazer interno. Aí a gente começou a desenhar, aí até que deu. Eu falei, olha, tá aí, ó. Não é que tinha conteúdo?
Não é?
E aí eu fiz o primeiro lançamento interno. Aí também, vendas, né? A gente foi vendendo e foi escalando. Sempre aos poucos.
Mais ou menos qual era a ordem da grandeza das vendas nesses lançamentos?
Eu anotei para não esquecer. Mas assim, eu passei para... De 8 vendas, eu passei para 16 vendas. Então, dobrei. Né, de faturamento investido.
E o curso custava mais ou menos quanto?
Era 9,97.
É, fica fácil. Então, tipo 16 mil, 16 vendas. É.
Isso.
E aí?
Aí eu fui pro interno, fiz 45 vendas.
Ah.
Aí já foi em outubro de 2017, mais ou menos, tá?
Uhum.
Aí teve o evento.
Aí teve um evento de novo.
Eu fiz outros lançamentos, mas menores, assim, relâmpago, né? Nada demais.
Ainda não tinha vindo 6 em 7 ainda,
não,
né?
Não.
Você ainda tava, você devia estar com, meu Deus, 6 em 7, quando é que vem?
Não vem, não vem.
Será que o meu nicho, você não pensa, será que o meu nicho não funciona? Funciona com todo mundo. Meu nicho, auriculoterapia, quem vai fazer 6 em 7 com auriculoterapia?
Com certeza, com certeza. Eu pensava assim, era engraçado que eu tava assim, não... O nicho é muito pequeno. Daí aparecia um vídeo teu, ou uma. Eu abri o Fórmula, você falava assim: nicho pequeno que é melhor. Eu falei: tome! Cada vez que eu botava uma objeção, você vinha e falava. Parecia que você estava falando comigo.
É, porque as pessoas não veem. Hoje é fácil de você ver, porque você é faixa preta. Imagina quando você fala isso com a pessoa não acredita.
Dá vontade de botar na cabeça dela.
Mas, né? E você foi no segundo evento ao vivo do Fórmula de lançamento ao vivo. Aí eu pergunto, por quê? Era continuar entrando de cabeça? Você, o que é que te motivou? O que fez a Lirane pegar uma passagem de novo, lidar com as crianças, marido, e ir para São Paulo de novo?
Érico, depois se mergulha, né? Que você vê, começou a dar resultado. Pô, eu tô vendo um crescimento, tô quase dobrando um lançamento, né? Do semente para o interno, eu dobrei, né? De 8 vendas, 16. É, aí, interno, né? Eu falei, nossa, fiz um primeiro interno, agora eu tenho que melhorar esse interno. Eu tenho que descobrir o que eu fiz de errado, né? E aonde mais você conversa sobre esse assunto? Né? Aonde mais? Com quem que eu vou falar de captação de lead, né? Custo por lead e criativo, página, o pixel? Eu falei, pô, eu tenho que ir para o evento, eu tenho que descobrir mais, eu tenho que mais... E é um ânimo, né? Até porque você encontra pessoas que estão falando a mesma língua que você, que estão tendo ideias diferentes que você, que tiveram um insight, uma sacada que você tem, né? Um insight que você pega de um evento desse, muda o teu jogo. Então, eu falei, ah, não, tem que ir, né?
E aí foi. Você lembra de alguma coisa de particular desse evento? Se a gente está falando que você foi em 2016, 17, 18, 19, são quatro e são muitos, é difícil lembrar de tudo. Mas você lembra alguma coisa desse específico?
Ah, eu lembro, assim, do evento como um todo, sabe? Nesse evento, na verdade, eu lembro de algo muito específico, porque foi você... Esse evento, meu marido foi comigo, já. E você lançou a turma do Insider, né? Você lançou a mentoria do Insider.
Foi a primeira turma do Insider nesse, então?
Foi a primeira turma do Insider. Você vendeu para 2018, né?
E aí, você, se não me engano, você entrou nessa primeira turma.
Falei, não. Lembra que eu falei? Sou de mergulhar, sou de fazer, né?
Se você vai fundo.
É, aí o bom é que ele já estava do lado e ele olhou para mim assim... Você vai entrar, né? Ó, aí, ó como mudou!
Ah, então ele foi a pessoa que incentivou.
Incentivou. Nossa. Falou, não, você tem que entrar.
A gente fala isso porque não é pouco dinheiro, era muito dinheiro, o quê?
Na primeira turma,
50 mil? Ah,
50
mil. E você teve frio, calafrios, ou você já estava comprada?
Assim, Érico, eu já tinha, se você lançasse qualquer coisa, que você assumisse a frente, eu já tava dentro. Eu falei, eu quero ficar perto de você, eu não quero nunca mais te largar, você não tem noção. Verdade, por quê? Poxa, é a fonte, né? Eu aprendi muito com você mudou minha vida. Então eu falei, não, eu quero estar perto. E eu lembro muito de você, frases que você fala que marcaram para mim, porque não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de transformação também, de mindset, mudança de vida mesmo. Não é só a vida financeira, porque até aí eu não tinha tido grandes ganhos, né? Eu não tinha feito 6 em 7, eu tava ali. Mas é a mudança, sabe? É aquela coisa do feito é melhor que perfeito, é de estar sentada na mesa errada. Aí eu pensei, há quantos anos eu bati, né? Eu dei murro em ponta de faca. Eu montei uma loja, não deu certo. Eu fiz mestrado, não deu certo. Não deu certo que eu quero dizer assim, eu não consegui a minha independência financeira. Eu não fui valorizada por ter mestrado. Eu era mais uma lojista, entendeu? Eu não era um destaque numa área. Eu era mais uma. E eu não tinha uma rentabilidade que me dissesse assim, nossa, agora sim eu posso dar mais atenção para minha família, para os meus filhos, para fazer o que eu gostava, né? E ainda estava com o consultório odontológico, ainda com tudo isso acontecendo em paralelo. Então, era muita coisa, muita atividade, né? E aí eu pensei, falei, não, se eu quero mudar realmente o meu jogo, eu tenho que entrar. E aí eu lembro que eu pensava assim, claro que dá medo, mas eu tinha uma confiança que, sabe, atirar o chapéu do outro lado do muro? Eu sabia que eu ia pegar. Eu falei, eu vou entrar porque eu vou pegar esse chapéu lá. E então, daí ele já estava do meu lado, eu falei, e agora, né? Falei, nossa, imagina contando isso pro meu pai, né? Que esse valor é o valor de um carro, né? Como é que você dá, assim, para alguém? Mas a confiança no processo, confiança no que você estava falando, que era consistente, e eu estudei, executei, e aí eu consegui resultados, eu via que era possível. Dependia muito mais de mim, mas de estar sendo orientada pelas pessoas certas, sabe? Então, foi isso que eu percebi ali, sabe? Se tem alguém que vai me guiar para chegar no 627, era você. Você era a única pessoa que eu estava ouvindo falar sobre isso, né? E eu lembro que eu pensava assim, devido às proporções, né? É uma brincadeira, mas você pensa assim, poxa, por que que eu vou para outras pessoas sendo que eu eu quero chegar em quem começou tudo isso. E eu queria chegar perto, eu queria estar perto, eu queria estar te ouvindo, eu queria saber o que você tinha de novo, por exemplo. Né? E a gente sabe que no Insider é o que escuta você primeiro. Uhum. E eu falei, ah, eu quero. Definitivamente.
E aí você entra na primeira turma do Insider, meu Deus. Era a primeira turma, hoje a gente está no terceiro ano, então era 2018. E aí é uma loucura, a primeira turma.
Foi. Érico, sem brincadeira, em janeiro você lançou um desafio de brincadeira, nem foi como os de agora, né? Você falou assim, gente, vamos fazer um desafio? Vamos lançar agora em janeiro, que estava todo mundo com medo de lançar, só ia lançar depois do carnaval, não sei se você lembra desse período.
Eu lembro muito.
Aí você falou, vamos lançar? Eu lanço com vocês. Olhei, falei, vou lançar.
Que massa, massa era que... Não foi muito eu lanço com vocês, não, na época. Eu acho que foi mais ou menos assim. Acabou que eu lancei junto, mas foi assim. O Brasil começava... O Brasil tinha... Eu tinha... Não sei se acabar de voltar, porque eu morei no exterior, mas enfim. Não era tanto tempo... Não era tanto tempo que eu morava no Brasil, não. Não sei se nem eu já morava no Brasil.
Você já estava morando, mas você estava chegando. Realmente, você estava bem nesse processo, né?
E, para mim, tem uma parada no Brasil que é notória, é que o Brasil tem dois começos de ano. Tem o começo de ano em janeiro e tem o começo de ano de carnaval. E tem uma galera que começa as paradas depois do carnaval, porque é tradição. E aí, quando eu tinha a primeira vez que eu fui mentorar os insiders, para mim, estava todo mundo esperando o carnaval. E eu falei, não... Eu já fiz meu 676, vocês não fizeram. Vamos, é janeiro, começou. Esse ano não começa daqui a 3 meses, ou 2 meses, né? E aí eu lembro, vamos lançar antes do carnaval. Foi aí que eu não sei quem. Um insider virou pra mim e falou assim, ué. E eu lançava depois do carnaval. Ele virou pra mim e falou assim, ué. Você fala pra gente lançar antes do carnaval, mas você lança depois, né? E eu pensei, naquela hora, eu pensei em falar uma dele. Falei assim, eu não tô mais precisando. Não sou eu que tô precisando de fazer isso, não. Não sou eu que pagou 50 mil pra você me falar o que. Meu ego falava muito isso, né? Na minha cabeça ele. Não sou eu que tô fazendo isso, não. Inclusive eu já fiz o meu 7 em 7, meu 8 em 7. Quem tem que fazer é você. Pensei, só que eu não falei. Eu falei assim: quer saber de uma coisa? Tá certo. Por que que eu não lidero com exemplo? Eu falei: então vamos lá. Vamos lá, eu não ia lançar antes do carnaval, porque eu não precisava, mas já que você quer, que se eu for lançar, você lança, então... Mais ou menos assim, então eu lancei um desafio que acabou que muita gente começou a lançar em janeiro, foi a primeira vez.
Foi a primeira vez.
E eu descobri uma parada muito louca nesse lançamento, mas enfim, eu tive que fazer ele primeiro lançamento ao vivo por causa disso, porque eu não tinha gravado.
É, isso. Você tava recomeçando.
Por causa desse dia. Mas enfim, como é que foi o seu desafio nessa loucura?
Eu também não ia ter tempo de regravar, de fazer nada, mas eu não ia fazer ao vivo de jeito nenhum ainda, né? Aí eu fiz os mesmos CPLs de 2017.
Certo.
Mesma coisa,
CPL,
não mudei
pra quem
nada.
Não entende muito, é os vídeos de lançamento, né? Não, mas tá tudo bem. É que é a mesma coisa de um dentista. Às vezes as pessoas que não conhecem muito... Ah, oclui aí.
É, maldição do conhecimento, né?
Oclusão. Agora que eu saquei, oclusão é mordido. Mas, ó, dito tudo isso... E aí, você fez o lançamento, como é que foi?
Nossa, fiz 6 dígitos. Meu primeiro lançamento no Insider.
Primeiro lançamento, 6 dígitos, que são mais de 100 mil reais em 7 dias...
Fiz
de um lançamento
dígitos.
Que provavelmente eu não sei se aconteceu ou não, mas...
Eu não ia fazer.
É, tá ali, primeiro mês já tava pago, né?
Esse em que teoria, eu ia falar. Né? É. Não, pagou o Insider. Sim. E aí pra mim, eu falei, ó, tá aí, viu? Eu falei que eu ia jogar o chapéu do outro lado do muro e eu ia lá pegar.
Que massa.
Eu apostei em mim, acima de qualquer coisa, sabe? Com a certeza que eu ia estar sendo orientada por um mentor, por uma pessoa que conhecia o que eu queria saber mais. E eu ia sentar na mesa de gente grande. É, não posso deixar só na sua responsabilidade. A responsabilidade é minha, né? Eu tenho que fazer.
Engraçado que a gente fez uma estatística agora. Eu tava tendo uma reunião até um pouco antes, às 3 hoje. E eu tava olhando do programa de hoje. Quem não fez nada? Nada, nada, nada. Né? Não, quando eu falo não fez nada, é não lançou. E tem 9% das pessoas.
Nossa.
É 9%. Então, 9 em cada 10 lançaram e 1 em cada 10 não lançou.
Não lançaram.
Lançaram uma ou mais vezes, né? E aí a gente tava falando assim, cara, que mais a gente faz pra esse pessoal? O que mais? Tô quase batendo na porta deles. É brincadeira de outro, mas assim, que mais? O que mais? Mas assim, e num sentido construtivo da palavra, não no sentido crítico deles, não. Mas dito tudo isso, o que eu quero dizer é que você foi lá e fez. Você teve o guia, mas você lá e fez. Não tem como eu fazer os exercícios, as palavras pra você. Você sabe muito bem. Mas e aí? Começou 2018 já, agora sim, faixa marrom e 6 em 7.
Isso, faixa marrom, 6 em 7, estando sendo mentorado por você, dentro do Insider, gente, empresários, pessoas ali, né, com o mesmo pensamento, né, de querer... É um pequeno grupo querendo transformar o mundo, né, não deixa de ser.
Total.
Faixa marrom naquela época era super pequeno, a gente...
Pra gente, gente normal, mas quando sair dali, todo mundo chama de louco, né?
Chama de louco. Não, só
pra
gente.
Mim, louco é fazer assim. Mestrado.
Hoje, assim, pra mim mundo, é também, tá?
Ou no mundo normal, fazer mestrado, ser aceito, sabe? Nada de errado se for um tema importante pra aquela pesquisa e tal, mas não pra. Não pra independência.
Pra um degrau acima, um degrau pra ter uma independência financeira, fazer um mestrado,
é,
né?
É estranho. Mas enfim, pra mim hoje é, mas eu sou um estranho. Agora a gente.
Ô, Érico, mas deixa eu te contar que eu ainda engatei, saí do mestrado e fui pro doutorado.
Ai, meu Deus, já tava no vácuo, né? Você e a Kátia Damasceno, eu falo isso. Ela também arruma uns mestrados. Eu falei assim, Kátia, Érico, mas eu gosto do meu mestrado. Eu falo isso, porque a Kátia, ela também faz essas paradas, mesmo sem precisar agora, mas pelo menos agora você não precisa, né?
Mas eu tava fazendo, vamos dizer, eu saí do mestrado e falei, não, então já vou fazer o doutorado, nessa época eu tava fazendo, mas só que eu tava fazendo tudo que a gente, vamos dizer, lançamento, né? E aí ainda vou achar mais uma coisa para fazer. Eu não sei se foi uma falha em termos de foco, sabe? Mas, assim, hoje me dá até um arrepio quando eu lembro. Hoje eu tô aqui com vocês.
Hoje, agora, nossa, agora a gente divide essa mesma opinião, que não é certo, errado, só é uma opinião. Você pode
só
fazer quantos
opinião,
PhDs mas... você quiser. Dito tudo isso, vamos lá, vamos explorar 2018. Foi esse 6 em 7. E o que mais aconteceu em 2018?
Nossa, desde 2018 eu fiz um faturamento de... Eu anotei para eu não esquecer, tá? Mas eu tinha feito em 2018 444 mil de faturamento.
444 mil, 444, olha, cabalístico.
444, né? É.
444
mil. E aí eu lembro que você fala... vamos dizer, eu consegui, né? Dois sementes e um interno. No segundo interno eu já fiz seis dígitos. Então eu falei, nossa, olha só, nessa época não existia a história dos 7 lançamentos, né? Uhum. E aí eu acabei fazendo, dentro do Insider, o primeiro lançamento e fiz uns 7 dígitos. Aí eu fui
seis
dígitos.
Uhum.
Em 7 dias, né? Eu inverti os números.
Cara.
E aí eu fui com tudo para fazer lançamento, fazendo. Aí você fez uma análise minha. E aí eu vi que tinha muita coisa errada, você apontou muitos erros, eu falei, só uma coisa, eu tenho que melhorar isso.
Que louco.
E aí...
Eu fiz análise, eu fiz ao vivo ou eu fiz digital? Você
fez ao vivo. Não, digital.
Digital, foi numa live, alguma coisa assim.
Foi uma live. Você brigou um monte comigo. Mas beleza, eu te perdoei já.
Eu brigo mesmo, gente, eu acabo brigando. Aqui não, aqui é super... tranquilo. Até que eu tô mais light.
Mas
antigamente eu era um pouco mais aquele professor mais assertivo. Assertivo é uma boa palavra para me definir.
Mas foi bom, porque você vê. E aí entra a questão da resiliência também, né? Porque às vezes você leva umas cacetadas, mas você tem que ter resiliência para aguentar e para você seguir em frente, para você realmente, né, se deparar com o que você tá fazendo de errado. Porque se você quer crescer, você tem que absorver isso, internalizar e ressignificar. E executar, né? Você tem que fazer. Você tem que ver o que está de errado, né?
Eu tenho um ditado, acho que é melhor em inglês do que português, mas você pode tosquear a ovelha, ou deve, mas você não pode arrancar o couro dela. Então, ufa, não arranquei o seu couro.
Não,
mas eu tinha que dar uma tosqueada, hein? Tinha. Eu lembro exatamente o que eu falei pra você. Você lembra de alguma
não.
coisa que eu falei pra
Nossa,
você?
Nossa, eu lembro que fazia muito tempo que eu não chorava na minha vida.
Você chorou?
Saí mal, mal. Nossa, chorei um monte.
Cara,
mas daí, logo em seguida, eu teve um evento que tava você, que eu fui sua afilhada, e daí a gente se encontrou, você, a gente sentou, a gente conversou nesse dia, e foi ótimo.
Foi onde esse evento? Foi em Brasília?
Foi num hotel, lá em Brasília. Foi em Brasília.
Hotel com o pôr do sol.
Nossa, então. Lindo, lindo. E daí, ali, a gente, eu falei, nossa, você vê a oportunidade, Érico, das coisas como vão acontecendo, o network, o relacionamento, quando que isso ia acontecer, né? Lá em 2016, né, assustada, com medo de tudo, medo de fazer live, de repente eu tô ali com você, né, tantos outros, ali a gente, eu conheci mais o Damásio também, então a gente conversava muito, e isso foi muito bom, porque você vê outros pensamentos, outras pessoas falando, né, o quanto você pode crescer, outras mentalidades, o quanto às vezes a gente pensa pequeno, né, então eu tive um crescimento como pessoa, assim, gigantesco, gigantesco. Outra Lirane, sim, é pessoal, Lirane. é pessoal, sabe, mudou pra mim, tanto que as pessoas diziam assim pra mim, mas por que você continua dando aula? Quando eu tava no Insider, eu lembro do Daniel Forjas chegar pra mim e dizer assim, por que
Daniel
você dá
Forjas
aula?
Que virou faixa preta, né?
Virou faixa preta também, você vê um grupo bom, hein?
Grupo bom.
Cristiano, tava todo mundo ali.
Cristiano, inclusive, daquele grupo do primeiro ano, quem não desistiu, e eu não culpo aqueles que desistiram, não tem nada de certo e errado. Às vezes a gente desiste da aula da academia, disso e aquilo. Não quer dizer sobre o que é, mas quem não desistiu, a gente tem a métrica até agora de 72% daquelas pessoas que não desistiram daquele negócio, 7,2. Então, um de cada 10, 7 chegaram à faixa marrom.
Faixa preta. Ah, marrom.
Marrom.
Não.
Marrom. E 24% já chegaram à faixa preta.
Ah,
eu acho que alguns estão na boca.
Estão bem perto.
Porque o marrom para preta é um processo, acredito eu, mais simples do que do zero para marrom. Acho. Tem muito.
Uhum.
E eu acho que é mais mental do que qualquer outra coisa. Mas quando você acerta uma faixa marrom, você já tira de lado umas coisinhas assim que, o produto, a promessa. Você acredita. Né?
Você acredita.
Você não tem mais. Você não duvida. Né? É difícil. Na faixa branca, você sempre acha que você vai ser o único floquinho de neve que não vai conseguir. Não é você. Ah, eu não.
É,
por causa disso.
Isso.
Então, a faixa marrom é. Então, quando o cara chega. O meu maior dificuldade é chegar na faixa marrom. Porque é muito difícil parar um faixa marrom de virar preta. Eu acho que nem se eu quiser eu consigo. Mas ele. Por quê? Ele não desiste. Ele viu. Ele tá quase. É, deve ser, né? Quase um sentido.
É isso.
Ele viu.
E depois
o marido
você
viu,
vê.
A esposa viu. Entendeu? Tá batendo.
Não tem que convencer,
conta,
né?
Em 7 dias, né? Mas dito tudo isso.
Você não tem que convencer ninguém, né? É. Aí o Daniel falou pra mim assim: mas por que você ainda tá dando aula? Eu dava aula pra ganhar, às vezes, R$1.000 no final de semana, R$800 no final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo, me deslocando e tal. Pô, foca no teu produto. E aí que entra o mindset, entendeu? Onde reside a sabedoria, né? Ali, você vendo as pessoas fazendo, foca, bota foco nisso. E aí eu comecei a focar e fiz lançamento.
Engraçado que ele é professor também, antes do Faixa Preta.
Era, né?
Professor também.
Era, só que ele era até de escola pública mesmo,
escola,
né?
Escola pública de São Paulo.
Acho que foi por isso que ele veio falar pra mim, assim, ó, pô, aí ninguém tinha me falado isso ainda, sabe? Então, essas conversas, esse network, esse relacionamento, né?
A gente tem uma certa permissão de falar essas paradas, não é possível.
De um ajudar o outro.
Ninguém vai meter o dedo nessa ferida.
É, isso aí. Daí eu falei, 2018 pra mim foi uma virada de chave muito grande, ver o pessoal ali, estar com amigos, né? Que é uma outra visão, né? Uma outra visão de negócio, de lançamento, mas...
Total.
Né?
E você já tinha feito 6 em 7 e já tinha feito 444 mil. Não passou pela sua cabeça o mínimo de coisa? Falou assim, por que eu vou renovar um outro ano se eu já sei fazer? Só continuar fazendo a mesma coisa. Não tinha essas neuras na sua cabeça, não? Ou você foi daquelas que, não, tô renovando de cabeça Tô não tinha nem dúvida. Nem dúvida.
É, quando eu pensei assim, ó, quando eu entrei no Insider e eu vi o crescimento que eu tive, né? Porque foi um crescimento absurdo.
10x, eu penso... de um lançamento de 45... Ah, não, desculpa. É, de um lançamento era, de 45...
É, para 400 muito, mil. É. Para 400 mil. Foi assim, foi uma coisa e outra. Eu paguei e eu tirei o dinheiro. Então, eu pensei assim, eu investi 50. E eu ganhei o dobro disso já no primeiro lançamento. Por que, que eu vou sair? Entendeu?
Entendi.
E aí eu pensei... E outra, e se eu tivesse dificuldade, Eric, se eu não tivesse feito, eu pensaria assim... Não, peraí, mas aonde eu vou conseguir alguém para me ajudar? Se eu tô tendo dificuldade, é mais um motivo para eu ficar. Então, na verdade, eu só tinha motivo para ficar, entendeu?
Entendi. Então, você renovou por mais um ano.
Renovei por mais um ano, sem sombra foi, de
entrou,
dúvidas.
Entrou em 2019. 2019? Foi. Meu Deus, um programa completamente diferente, né? Cada ano ele foi diferente. Né?
Foi Cada diferente. Ano foi diferente.
Lidando. E aí, como é que foi o seu ano de 2019?
Nossa, foi maravilhoso. Eu faturei 1.495. Isso sem contar as vendas do Atlas, tá? Que eu...
Vamos botar o Atlas. Mostra aí ele aí. Quantas cópias o Atlas, de verdade, você já vendeu disso aí? Disso aí não, desse produto. Eu falo disso aí porque ele é físico. E às vezes é muito estranho para mim vender uma coisa física, mas enfim.
Ó, só pra você ter uma ideia, eu tô na quarta edição dele.
Nossa.
Quarta edição. Eu já vendi, eu tô chegando à beira de 20 mil exemplares, mais ou menos.
Vendidos.
Uau. Vendidos. E eu continuo vendendo. E ó, eu vou dizer mais uma coisa pra você. A mesma página de vendas. Que eu construí. 20 mil. A minha página tá no
perpétuo. Ó, e 20 mil, eu não sei se o preço médio ainda continua 70, ele continua mais ou menos isso?
É que daí tem o distribuidor, sabe, aí no meio. Então pensa em uma média aí, 60, por aí, mais ou menos.
50 para ficar
50, fica até melhor. 50 fica até certo.
50 vezes 20 mil dá. Meu Deus, eu tenho que fazer aqui. 20 mil mais um zero. Meu Deus. E 10. Um milhão de reais, é isso? Acho que foi isso.
É.
Um milhão de reais faturado com o livro.
Só que isso. Como era uma outra empresa, daí eu não somei com esse valor para já virar faixa preta no ano passado, né?
Claro, claro.
Porque eu falei assim, ele tava ali, lancei o outro também, ó. Lancei mais um.
Ah, tô vendo, tá funcionando.
Quem que falou que livro não dava dinheiro, viu?
Quem que falou? Aquele que não sabe vender.
Não fez, é isso. Quem que não ganha dinheiro dando aula? Hoje é até dia do professor, né? Quem é o professor que não ganha dinheiro, né? Obrigada.
Parabéns. Professor, agora, o mais interessante disso tudo, você fecha 2019 com 1.495 sem contar o ar, sem contar,
as vendas de livro, a parte física, né?
A parte física, porque senão é sacanagem. Não, brincadeira. Mas então, tá aí, cara, 1 milhão, a gente chama isso de um faixa marrom de terceiro grau, né?
Quase, né? Tentei de tudo para conseguir o faixa preta, mas não veio, né? 2019.
Não veio aqui, né? E, uau, aí você vai de novo, você foi um no-brainer também? Ou você falou assim, agora eu já saquei como é que é essa parada?
Não, fui no evento, participei de tudo, mergulhando de cabeça, como sempre. Falei, não, se tem um lugar que eu vou pra eu ir pro segundo nível, pro terceiro nível, sei lá, é aqui, né? É aqui dentro.
E aí a gente entra em 2020.
Eu não tinha nem dúvida.
Quem saberia que 2020 seria isso, né? Em janeiro eu não sabia disso.
Não.
E o mundo mudou.
Mudou.
A gente completo. E, cara, o mundo mudou e a gente foi navegando os novos ventos, né? A gente chama isso, a pandemia veio, aconteceu o que todo mundo sabe que aconteceu. E mal sabia a gente que a gente estava na maior uma das maiores oportunidades que a gente ia viver como empreendedores digitais. Não, o convencional era um pouco mais complicado, dependendo do que você faz, né? Mas as regras mudaram.
Completamente, né? Completamente.
E sabe o que eu acho que poucas pessoas veem? É que 2021 vai mudar de novo. Tem uma grande mudança em 2021, que é o mundo pós isso. E o pós vai ser a aterrissagem dessa crise. E a aterrissagem vai ser uma outra grande oportunidade, principalmente para o digital, porque algumas coisas vão ficar, outras coisas não. E exatamente o que ajustar? Como ajustar? Uma coisa que a gente nem sabe, nem eu sei o que vai acontecer. Quando chegar lá na hora, eu devo olhar os instrumentos e ver, fazer algumas coisas, né? Testar. Mas a gente estava caminhando para 2020, o ano mais louco da minha vida como empreendedor digital.
E aí você vê, por exemplo, a importância de um mentor, de uma pessoa perto. Porque o que que vem? A primeira coisa, o medo.
Você paralisa. Medo?
Sentir medo.
Sentir o medo. Olha só. Principalmente naquela semana, eu chamo da semana do álcool gel.
Semana do álcool gel.
Porque a Juliana comprando muito álcool gel. Ela comprando...
Eu lembro da história do arroz, né? Foi arroz também que ela comprou, não é?
Arroz, macarrão. Eu descobri o que a Juliana acha que a gente precisa para viver. Arroz, feijão, macarrão e manteiga. Muita manteiga.
Manteiga eu não comprei, mas eu fiz que nem ela.
Nossa, cara. Eu lembro que eu pedi para ela comprar três semanas de mantimento, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Ela entendeu errado e comprou... 2 meses ou 3 meses. Mas era o pânico, né?
Era o medo.
Saber.
Eu fiquei pensando, realmente, sabe, que isso ia ser um problema muito sério, que as pessoas não iam ter cabeça. E você via muita gente, muito burbúrio, né? Muita gente falando. Eu falei, não, peraí. Daí deixa eu ver o que você estava fazendo. Então, o meu olhar sempre foi assim, você é o mentor, né? Você que está conduzindo. E daí, ver a tua maneira de falar é que faz a diferença, sabe, Érico? Não é assim, eu vou fazer isso e daí todo mundo vai atrás que nem carneirinho. Não é assim. Mas é racional, é aquela coisa assim, eu faço baseado nisso, naquilo. Eu tenho que cuidar de certas coisas, você tem que focar no que você tem controle. E aí eu pensei, tá aí, faz sentido. Eu tenho que focar no que eu tenho controle. E foi isso que eu fiz, não deixei de lançar. Eu falei, eu vou com medo mesmo, que é o que eu falo para os meus alunos. Tá com medo de começar uma coisa nova? Vai com medo mesmo. Só se previne, cerca, né? Todos os cuidados que você possa ter.
E que a gente foi junto, né? Eu entrei no campo de batalha e foi a primeira vez, não sei se é a primeira, mas enfim, foi uma das vezes que eu lembro numa história mais recente que eu falei assim, eu vou fazer... Olha, isso é o que eu vou fazer e você, se quiser, vai fazer exatamente junto comigo, a gente vai fazer junto. Vai abrir carrinho no mesmo dia, você na sua área, eu na minha. Por quê? Porque eu achava que se eu tivesse guiando junto, as pessoas iam parar de focar no medo e focar em mim.
Aí, né? Que
e
você...
Focar no próximo passo, focar naquilo que tem controle. E não poderia ter sido melhor. A gente... não sei, para mim foi muito, os resultados foram incríveis, né? Muita gente, o pânico gerou, muita gente, foi um pânico, abril, março, foi um pânico. Maio já não tinha pânico. Maio a gente já começava a ver resultados bem superiores, ou quiçá superiores, ou quiçá mais promissores do que no próprio ano passado.
Sim.
Havia não só sobrevivência, mas havia crescimento, né? Que louco. Não, como é que foi para você 2020? Quando é que você fechou a sua faixa preta?
Eu fechei em julho. 13 de julho.
E agora a gente tá falando que no ano anterior, que parece um século antes, mas a gente não tá falando de um século. É 2019, é o ano passado.
É o ano passado.
Você levou um ano para fazer 1.495.
1.400.
E aí em julho, isso é... Na metade do ano. Na metade marqueteira, né? Porque é um pouquinho melhor, né? É que pra mim tudo... Até setembro é metade. Não é metade exatamente. Um dia alguém me chamou essa atenção e falou assim, Érico, agosto não é metade. Julho não é metade. Junho é metade. Não, mas enfim, um pouco mais da metade do ano você já tinha ultrapassado.
Já tinha ultrapassado. Esse lançamento foi um lançamento muito bom pra gente. E a gente, falei, nossa, não acredito, né? E era, eu fiz uma conta aqui, que eu falei assim, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ela entrou no Insider, depois renovou, entrou no Insider de novo, daí renovou de novo, né? Uhum. Não conseguiu chegar no faixa preta, reprovou, né? Que Falei, ó, meu crescimento do primeiro insider até agora foi de 566% de crescimento.
Primeiro insider foi
444 mil.
Se você contar o tempo antes do insider, deve ser provavelmente 5 mil, alguma coisa assim.
É, entendeu a diferença? É um crescimento, mas, e claro, eu atribuo isso à orientação, ao insider, o cuidado com os detalhes, né? É você olhar uma coisa que você está atento, porque você tem o olhar do especialista, mas eu tenho que fazer a minha parte também. Não posso jogar essa responsabilidade somente, programa. Não, você tem que fazer.
Até porque 10% não fizeram. 9% esse ano. Eu não consigo imaginar. Eu falava, não, gente, não é possível. Não é possível. E ao mesmo tempo é, porque a vida ela vai em diferentes frequências, né?
É, mas com dois desafios, né? Porque das outras vezes nem tinha esses desafios, assim, né? Não, com tudo certinho ali, GPS e tudo.
A gente tem muitos... É, eu gosto de GPS. Foi muito bom essa invenção do GPS. É, a gente tem vários... Hoje tem vários entregáveis que são peculiares do programa, né? E algumas pessoas gostam mais de um, outras pessoas gostam mais de outro. E nada de errado. Alguns fazem, né, tem mais resultado com um que outro. Assim, análise, GPS, desafio, os eventos, análise de tráfego, enfim, outras coisas aí. O que que pra você é aquele entregável que, pô, esse é o que fez mais a diferença pra mim?
Olha, o evento é algo que mexe bastante comigo, porque você volta cheio de ideias, de energia, né? Palestras, isso foi uma coisa muito, um ponto muito positivo. Mas as análises.
Deles, né?
Sinto falta.
Vai voltar. Eu sinto mais que vocês. Inclusive, é mais difícil de produzir uma coisa virtual do que não, sabia?
Eu imagino.
É, né? Porque você tá lá, quando você tá lá, tá tudo. Pelo menos para mim. Mas assim. Mas
o contato,
as análises...
né, Érico? As análises, para mim, fazem a diferença, sabe? Agora dos dois lados, né? Porque eu também agora eu tô fazendo análise, então. Eu fazer a análise do outro, eu falei, nossa, eu anoto pra ele e pra mim já, assim, do ladinho.
Só explicando para as pessoas, a análise é quando você tá no programa Insider, um faixa preta toda vez que você lança, ele senta com você por 1h20 e conversa sobre o seu lançamento com você. E às vezes é uma conversa agradável, uma conversa um pouco mais desagradável, depende de como é que você leva. Mas é um ponto de vista de alguém que faz. E eventualmente, depois que você se forma a faixa preta, você pode analisar também, né? Um processo que rola. E a maioria dos faixas pretas também analisam. E a razão. Por que você escolheu também analisar? Qual foi a sua motivação de ir e voltar e analisar lançamentos de agora? Dos caras que eram igual você, né? Tipo, faixa
agora,
branca, verde.
Vou me vingar, hein, Érico? Agora eu vou fazer que nem... Não, tô brincando. Brincadeira. Não.
Acho que você...
Não, brincadeira. É porque é o crescimento.
O Érico tá muito mais light hoje em dia. Às vezes eu tenho umas recaídas, mas eu tô muito light.
Não, mas foi
eu
bom,
fiz
muito, sabe?
747. O 747 me... Eu falo isso, que esse foi o maior... Uma coisa maior que eu não entendia, né? Até como uma pessoa, questão de maturidade mesmo. Às vezes eu via coisas, eu sentia que eu via coisas, e para mim eram coisas críticas. Via. E aí eu via que a pessoa não estava vendo. E para mim era a diferença entre um 6 em 7, um 0, um 7 em 7, um 0. Eu falei, cara, não. Eu ficava maluco de ver aquilo. Eu não sei, uma hora, acho que você é professora, tem pessoas que sabem lidar mais com isso. Aí o Granville uma vez falou assim, Érico, calma. Eu falei, como assim, calma? Você vê que ele não vai fazer o 67 se ela errar isso? Ou ele, né? Ele falou assim, Érico, mas o cara lá de cima, que é o cara que já sabe de tudo, né, pô? O cara tem os poderes, né? Ele e o filho dele. Pô, se ele deu o livre-arbítrio para as pessoas fazer o que quiser, quem é você para achar que não?
Pra mudar.
E eu comecei a respeitar, eu falei, isso me deu uma paz.
Foi libertadora.
Foi libertadora. Hoje em dia eu consigo levar a pessoa até água, mas não consigo forçar ela a beber.
É.
E aí eu sei disso. E aí, desde que eu sei que eu fiz o máximo possível para deixar claro o caminho, no final existe o livre-arbítrio mesmo, né?
E eu consigo dormir.
E eu consigo, antigamente eu não conseguia dormir. Eu perdi o sono. De verdade. Por várias noites. Mas enfim, eu tô bem em relação a isso agora. E daí isso vinha aquela minha mais assertividade e eloquência. Eu acho, tá?
Não, mas eu acho, agora, e eu te entendo, por quê? Porque realmente você vê as pessoas às vezes com medo, paralisadas, você quer chacoalhar, né? E isso também foi uma coisa que me fez decidir por entrar no Insider, sabe? Quando você fala assim, o resultado de vocês, você via que você estava se importando com o resultado, sabe? Tipo, você queria o nosso resultado, e isso era uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, mas peraí, mas como assim, né? Por que é tão importante? E aí eu entendi isso como hoje é o que eu quero dos meus alunos. Eu quero que eles tenham resultado, eu quero que eles tenham uma vida maravilhosa, uma vida épica, que eles possam faturar com a auriculoterapia, que eles possam viver disso, que eles possam mudar vidas. E quando você vê isso acontecendo, né? Aí, então o resultado deles para mim é importante. Eu luto pelo resultado deles. E eu senti isso em relação a você, a equipe como um todo. O pessoal está preocupado, não é faz de conta. O pessoal está preocupado com você, né?
Eu acho que virou quase uma... A gente tem que tomar cuidado para não virar uma obsessão negativa, mas é uma obsessão positiva.
É positivo, não. Positivo. A pessoa cuidar.
E não deixa de ser uma obsessão, de se importar, né? Cara, no final das contas, depois de tantos anos que a gente está fazendo o que a gente está fazendo... Quando a pessoa vai entrar num programa desse curso, entra por um ouvido e sai pelo outro, que eu falo lá na frente. E a pessoa chega para alguém que fez, e aí? Vale a pena? É mais ou menos assim. Para mim, é mais ou menos assim. Renovação, processo de renovação é muito interessante. Assim, geralmente, o que eu falo, eu já acho que o que eu falo entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa fala, você renovou, e aí? Vale a pena? É tipo assim, já chegou no nível que tem tanta gente fazendo, né? Que é o suficiente. Eu não preciso mais falar tanto assim, né?
Não.
Não, preciso, não é muito novo mais.
É contra fatos, não argumentos, né? Você mostra fatos. Resultado, olha o resultado.
Só si só.
Olha aí, olha esse crescimento.
Esse ano foram 234 milhões faturados pelos insiders, né?
Nossa.
É muito louco.
Quer dizer, como é que você vai estar fora?
No ano passado foi 78, que não é ruim. Eu já achava o máximo. Isso dos meus alunos, e eu não tô falando de grandes faixas pretas, não, que sugam todo, não, tô falando de gente ali. Foram 608 lançamentos com mais de 6 em 7.
Nossa.
6 em 7 ou mais. Eu sei isso porque a gente tá fazendo aqueles folders que você conhece.
E num ano de pandemia. Onde as pessoas estão passando dificuldades, num ano onde as pessoas estão com medo.
Total.
E o exemplo, Érico, isso também é uma coisa assim que marca, porque, ó, só para você ter uma ideia, eu nunca ia fazer um evento ao vivo do meu curso. Aí você falou, não, faz um evento ao vivo. Eu lembro que eu fiz uma pergunta, você sempre estava respondendo pergunta e tal. Eu fiz um evento ao vivo do Auriculoterapia de Sucesso, tá? Entreguei troféu para as minhas meninas.
Que massa!
Foi muito legal.
É transformador ao vivo, né?
É transformador. Nossa, sabe? Eu me senti o Érico Rocha.
Agora você sabe como eu sinto. É uma coisa que mexe de uma maneira que nada vai mexer, né?
Nada. Então é isso que eu falo. É mais que o financeiro, sabe? Esse reconhecimento, aquela coisa assim, Lirane, você mudou a minha vida. Eu falei, caramba, olha que legal você ver, você poder, né?
E agora sim, a Lirane, 2020, faixa preta, bem diferente. E quando a gente começou esse negócio, essa entrevista, você falou assim, cheguei. Chegou, demorou um tempinho. Foram 3 anos até a faixa preta, foi um progresso. E eu não sei se demorou, eu acredito que as pessoas devem considerar uns 5 anos até a faixa preta. Acho razoável. Tem pessoas que chegam mais rápido, pessoas chegam... Até o próprio processo de chegar não é ruim, é bom, né? Chegou a 1 milhão ano passado, por aí vai. Então, acho que isso é bom. Mas o que é diferente no que você pensa hoje com a Lirane... Eu vou perguntar da Lirane 2018, a Lirane faixa marrom. Qual que é a diferença da Lirane faixa preta da Lirane faixa marrom? O que você consegue distinguir de diferente?
Eu acho que a maneira de encarar, sabe, a vida, os desafios em geral, sabe, é você focar, como você fala. Eu sei que pode até parecer repetição, mas é focar no que você tem controle, porque realmente a pandemia é algo que te dá medo, que você pode paralisar, e você ter uma pessoa ao teu lado, não ao meu lado, mas assim, mostrando um caminho a seguir. E você poder falar assim, não, tá aí, ó. Eu tô sentada numa mesa agora de adultos, onde eu não sou mais esperta da mesa, entendeu? E antes era isso era diferente para mim. Antes eu tinha os amigos ali e eram pessoas muitas vezes que falavam, ó, não faz livro não, que não dá nada, não ajuda ninguém, não entra como professora não, que você só vai ter problema. Só me botavam problemas. De repente você entra num grupo que o pessoal fala assim: não, peraí, o que você está fazendo? Por que você não faz dobrado? Por que você não faz mais? Não faz uma live, faz duas, faz três, faz live todos os dias, duas ao dia. Então você está sendo sempre desafiado, né? E encarar esses desafios, sabe? É você ser chamado para a responsabilidade, de você fazer parte da solução. Nunca gostei de fazer parte do problema. Então, falei, não, vou buscar fazer parte da solução. Tô com problema, tô com dificuldade, eu tenho que saber o que que tá acontecendo. Então, eu vou nas melhores fontes. Aonde eu busco a solução para esse problema? E eu acho que é isso, Érico, que diferencia um jogo. É você acreditar no que você está fazendo. E essa foi uma pergunta que você fez para mim. Você acredita que o teu produto vai transformar? E aí, na época, talvez eu não acreditasse tanto. E hoje eu vejo assim, nossa, hoje eu tenho certeza. Por quê? Porque hoje eu me vejo como uma mulher de certezas, porque eu vi a transformação nos meus alunos. Eu vi essa transformação. É dizer assim, Irani, você salvou a minha vida. Eu falei, caramba, você ouvir isso de alguém é a certeza que você está no caminho certo, né? Então aí eu faço mais ainda. Porque daí dá mais vontade. É você abrir um. Você faz o 7, 4, 7, eu faço o 8 em ponto, porque ponto tem tudo a ver com a auriculoterapia, tá? Então eu faço o 8 em ponto. E o pessoal dizendo assim: não para, não para de fazer. Eu não sei mais o que são as minhas manhãs sem você. E eu imagino que você também escuta isso, né? Então tudo isso muda, né? Muda o jogo. E você vê a transformação, sabe, Érico? Não é para ser clichê, mas. Nossa, isso faz a diferença. Isso te dá ânimo para levantar de manhã, sabe? Hoje, meu marido pediu licença do cargo público que ele tinha, tá comigo na empresa. Eu não sou mais dentista, eu saí do consultório. Não tô dando mais aula, só dedicada à auriculoterapia de sucesso. Tô gerando emprego, tô fazendo essa roda da economia, sabe, acontecer. Então, é outro jogo. Isso sim, nossa, só posso te agradecer por me mostrar esse caminho que outro lugar não me mostrou. Né?
E te agradecer pela sua resiliência. É um caminho de, a gente está falando de 3 anos, quiçá 4, porque tem o Fórmula ainda. E você nunca desistiu, né? Sempre,
Não.
e sempre caiu de cabeça. Nunca duvidou também.
Não, não duvidei. Isso é uma coisa.
Duvidou, sempre confiou. Que
Eu
massa. E
sabia que era
chegou.
o caminho,
E
entendeu? Eu
agora
sabia.
é só o começo. Porque agora, com essa leveza, talvez eu vou chamar de leveza, a minha faixa preta é uma espécie de, significou uma espécie de leveza para mim. Umas certezas, leveza, acho que é leveza também. Um pouco de juízo e fluxo de caixa também dá um fluxo de caixa muito bom, se você continuar com juízo, né? Eu imagino que você tenha também um pouco de
Sim.
juízo aí, dá uma leveza, uma paz. E eu acho que
É.
dessa leveza e dessa paz vem o segundo nível. E ele, por isso que o segundo nível não é 4 milhões. O segundo nível não é 5 milhões. O segundo nível é 10. E por quê? Porque 4 e 5 não é mais o desafio. Não vejo nem como desafio. Se bobear, esse ano você já
Faz.
deve triscar no 3 e não sei, alguma coisa do tipo. Então, não é nem mais dobrar, né? Do 2 para o 4, dobrar não é mais um desafio. O desafio é o que vai acontecer quando você chegar no segundo grau, que é o 10, depois vai rolar um outro desafio que é o 30, depois o 30 é pro 100. Assim, nesse tipo, jogando sempre com integridade e
Então,
fazendo bem, né?
é esses princípios, Érico, é que também fazem a diferença, sabe? Que eu olhava para tudo isso que estava acontecendo e falava assim: não, é com ética. Não é qualquer roda de empresários, entendeu? É saber que você está no meio de pessoas que priorizam a ética, a integridade. E isso também faz a diferença para mim, porque falava a mesma língua. Sem é aquela coisa de você atrair pessoas sem esqueminha. É isso que eu queria, sabe? Eu queria gerar empregos. Eu sempre quis gerar emprego. Uhum. E aí, eu posso crescer e fazer isso de forma ética, né?
E já está então, gerando? Como é que é? Já tem algum
funcionário? Já tô. Tenho funcionário, já tô crescendo, ué.
É, tá gerando emprego, que saco. Que massa, o maridão
é, já é sócio. É, então, tá ali, comigo, né? A gente já tá cheio de ideias pra esse ano, pro ano que vem. Sabe, esse ano eu fiz evento de novo, daí, olha, o ano passado eu fiz um evento ao vivo. Esse ano, o que que você fez? Você não fez online?
Fiz.
Damásio também fez online. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer online. E eu ia cancelar. Eu fiz. Abri minha mentoria. Olha
que
isso.
Legal. Como é que foi?
O ano passado eu não consegui fazer. Eu não consegui emplacar. Mas esse ano eu consegui. Tô com meu insider agora.
Ah, aprendeu a fazer.
Viu? Aprendi a fazer.
Excelente.
Então, é muito bom, viu? Só tenho que te agradecer. Muito obrigada por essa oportunidade, né, de fazer parte de tudo isso. Muito obrigada. Só tenho
que agradecer. Eu que agradeço. Eu falo com as pessoas. Como é que você agradece, Eric? Você agradece com sua vida transformada. É isso que agradece.
Nossa,
nada
muito.
Tem, então, um preço maior. E Lirane, muito obrigado por participar desse podcast Faixa Preta, edição 2020. Os Faixas Pretas de 2020. Parabéns pela grande inspiração que você traz. E caso alguém queira aprender sobre a licoterapia ou de simplesmente descobrir que você não é uma atriz, porque as pessoas pensam, como é que elas te acham, encontram o seu trabalho, sabem mais sobre você?
No meu Instagram, né, Lirane Suliano, oficial. Ai, também essa, né, que agora eu tive que mudar o meu nome do Instagram, porque eu fui hackeada esse ano.
Nossa.
E pegaram meu Instagram e meu nome, daí eu tive que recuperar tudo isso. Nesse Nossa. Ano que eu me tornei faixa preta. Você vê como às vezes as dificuldades nos impulsionam, né? Então é Lirane Suliano, oficial. E no Face tá Lirane Suliano e no YouTube também Lirane Suliano.
Excelente. Um grande abraço.
Obrigada.
Obrigado
pelo convite.
Participação.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau.